No episódio da semana do Tecnicalidade,
Zoom contorna a função de segurança da Apple.
Nintendo lança novo Switch.
E os novos fones de ouvido da Sony.
Tudo isso e muito mais você ouve agora nos Mínimos Detalhes.
Olá, seja bem-vindo ao Tecnicalidade, tecnologia nos mínimos detalhes. Meu nome é Rodrigo Gonzalez.
E eu sou Rafael Silva.
Olha só, voltamos. Estamos de volta.
Longo podcast. E tenebroso inverno.
Também. Aqui foi um longo e tenebroso calor, que tá quente. Ah. Verão. Tá quente igual o inferno. Tá, sabe Rio de Janeiro? Tipo,
ah, sim.
36 graus. Tá aqui.
Que horror.
Hoje eu ouvi no rádio que a máxima ia ser de 42 graus em Lisboa.
Jesus.
Pena de quem mora em Lisboa. Mas enfim, sim, né? Tadinho dessas pessoas. Mas estamos aqui às 11 horas da noite de Portugal para trazer mais esse episódio de Tecnicalidade para vocês. Como é que foi seus últimos 15 dias, senhor Rafa? Saudade de mim? Eu sei que você teve saudade de mim.
Nossa, demais. Foi muita saudade de te ver no escritório gravando com a gente, assim, e o Audacity travando no background. Foi maravilhoso. Sinto muita saudade.
saudade do Brasil, desde já. Obrigado, sim, a todos que me receberam também, como sempre.
É, uma das coisas que talvez as pessoas estejam percebendo agora que não teve a vinheta na frente do episódio, a gente queria deixar logo bem claro que nós tivemos alguns probleminhas aí e decidimos sair da família B9 de podcasts. O motivo está lá no nosso Twitter, quem quiser acessar e ler um pouquinho mais, está tudo lá.
Acho que não tem muito o que falar. Tá lá no Twitter e pronto.
Siga, é isso aí. Seguimos independentes no tecnicalidade.com a partir de agora. Eu só preciso de um tempinho pra ajeitar o site vai estar lá em breve.
Pois é, mas a gente vai ajeitando tudo, a casa vai se arrumando e a gente vai seguindo desse jeito. Glória a Deus e vamos pras pautas. Eu quero começar.
Vamos pra pautas.
O serviço de videoconferência Zoom lançou uma atualização essa semana, tá? Uma atualização que acabou sendo bem controversa, né? Foi meio bizarro, porque um update da plataforma, e aí, suave, né? Nada de muito interessante. A questão foi quando eles descobriram que tinha uma falha nesse update, né? Que, na verdade, não era bem uma falha, tanto quanto era uma funcionalidade que acaba podendo ser explorado como uma falha de segurança.
Eita.
Vamos explicar o que aconteceu. O serviço tem um método de entrada em chamadas que permite que com você clicando só num link, você entre nessa chamada automaticamente. Você não precisa ativar nada, nem dar ok, nem fazer nada. Só clicou no link, entrou na videoconferência com o Zoom, já carrega tudo direitinho, sem problema nenhum. Mas isso não é possível através de navegadores normais. Até eles criaram um web server específico para Mac, então era uma falha que afetava especificamente Macs, que permitia fazer isso. Porque o que acontece? A Apple, né, e principalmente no Safari e tudo mais, coloca uma restrição quando você clica num link que ele precisa que você confirme a ação, né, no caso do que você está fazendo, no caso de abrir um aplicativo, por exemplo, como o Zoom ou qualquer coisa assim. E até acontece como acontece no Chrome, por exemplo, né, em outros navegadores. É normal que exista esse prompt. Só que o Zoom criou,
certo,
esse método, não é? Para você conseguir acessar sem precisar entrar através desse link, confirmar, etc, etc. O que é bem conveniente. Venhamos e convenhamos, é conveniente. Não é mentira. Mas, né, isso explorava justamente... essa falha explorava justamente esse link qualquer que você poderia criar num link de um site qualquer que a pessoa clicava, num malware ou qualquer coisa assim, num phishing ou qualquer, sei lá, manda por e-mail, manda por Telegram, manda por qualquer coisa, a pessoa clica no link e ativava a câmera da outra pessoa do outro lado sem ela nem saber que a câmera tinha sido ativada.
Uh-oh.
Né? Então, isso iniciava a conversa sem ela saber, né? Porque podia iniciar sem precisar clicar em nada, sem precisar fazer nada, e acabou criando essa falha aí de segurança.
Vixe.
A situação piorou ainda mais quando eles descobriram que mesmo desinstalando o aplicativo do Mac, esse web server que era criado pelo Zoom continuava lá. Então a falha ainda podia ser explorada. Então se alguém mandasse ainda assim o link pra você, você clicava e abria lá o Zoom de qualquer jeito e conseguia ligar a sua câmera. Desde então, o Zoom relutou, né, pra resolver a situação, mas, né, tá resolvido pelo menos. A questão maior é que eles relutaram contra isso. Eles disseram em um statement no dia em que a falha foi publicada que isso ajudava a poupar cliques do usuário e que era, e aí abrindo aspas para a citação original, era uma solução legítima para uma experiência de usuário ruim. Então eles estavam basicamente a culpa na Apple, tipo, olha, vocês estão criando esse caminho, a gente vai dar a volta, né? A gente vai seguir por trás e dar o nosso jeito para criar uma experiência de usuário que a gente considera satisfatório.
Eles não seguiram por trás, eles deram um cavalo de pau, uma cambalhota, um twist carpado e acharam que tava tudo bonitinho, legal e sucesso. Meu Deus do céu, o quanto a sua cabeça tem que estar dentro da sua bunda pra você estar tão iludido que essa é uma solução boa.
Pois é, eu não discordo que é prático, não é? Eu não tenho como discordar que é uma situação prática. Você poder clicar e o negócio te abrir, beleza, e tranquilo. Mas eu acho que se gera um problema de segurança, né? A gente tem que dar um certo peso para as coisas. O próprio chefe de segurança do Zoom fez um statement também dizendo que, e aí abrindo aspas de novo para o statement dele, não estamos sozinhos entre os serviços de videoconferência que implementam essa solução. Então, existem outros serviços que fazem isso. Então, é bastante complicado você estar lidando com esse tipo de coisa, né? Tipo, como claramente as empresas não estão nem aí, não é? Tipo, elas só querem que seja cômodo para você. O que, ok, tem que ser cômodo, mas por que passar por detrás das regras, não é? Tipo, se existe esse limite, tá ali por um bom motivo, não é? Tipo, não é... Ok, tem algumas coisas que são cagadas, né? A gente não pode negar. Mas você tem que pensar, né, de um jeito prático. Ok, isso daqui vai ajudar na segurança. Então tá bom, então a gente mantém isso aqui, não é? Não vamos seguir por trás, porque isso aqui pode criar um problema aqui grande, né? Então...
E que desculpa mais idiota foi essa? Tipo, a gente tá fazendo errado, mas tá todo mundo também fazendo errado, então a gente não é tão errado assim, então é... Não!
Pois é, eles ficaram bem manchados comigo nessa situação, justamente porque, meu, assim, né, é meio desculpa de criança, você... Ah, ele tá fazendo errado também, então eu achei que eu podia fazer errado. Não é assim.
Foi ele que começou, tipo, papai.
Não é bem assim, sabe? E outras pessoas no Twitter já encontraram outros serviços, né? Além de serviços de videoconferência, que fazem o mesmo como o Spotify. Não sei por que diabos o Spotify precisa desse tipo de web server, mas tá lá, aparentemente, né? Tem outros, eu vi um tweet que é o Encrypt.me e outras coisas, mas especificamente o Spotify me chama a atenção porque é um aplicativo que eu tenho certeza até que o Rafa, que está no Mac nesse momento, tem o Spotify instalado. Então, quer dizer, né? Tem o web server ali aberto.
Não tenho mais.
É complicado, não tem mais, né? Não sei se você
não tenho mais, agora eu uso Apple Music.
Pronto, tá certo. Então você tá...
Eu só uso porque eles me deram 6 meses de graça. Pronto.
Aí quando acabar, volta pro Spotify.
Com certeza.
É muito ruim isso, meu. Eu achei bem, bem cagado da parte deles. A forma como eles lidaram com essa situação não é tipo... Ah, é conveniente, então beleza. Vamos aí. É mais ou menos o Facebook falar, tipo, a gente tá te dando a conveniência de um anúncio mais interessante. Ah, então vamos aí, vamos explorar a tua privacidade até a última gota, né? Tipo, não é assim.
Ou estamos te dando a conveniência de um login via Facebook, mas em troca disso você dá os seus dados pra empresa.
Pois é, você vem
empresa,
com a alma,
sabe?
Pra gente, entendeu? Existe uma linha.
Não faz sentido.
Não é? Pra você seguir. E eles claramente cruzaram essa linha. E é problemático pra seguir em frente. Não acho que eles vão ser muito afetados com isso, sabe? No final das contas, acho que as pessoas vão esquecer. Porque, apesar de tudo, o Zoom é um bom serviço, não é? Tipo, apesar de todos, de toda essa problemática. Mas, né? Tipo, eu ficaria preocupado com a forma como eles lidam com os meus dados no futuro ou qualquer coisa assim, não é? Porque... Se esse é o tipo de coisa que eles acham que é ok de seguir em frente só porque é mais cômodo, né? Eu tenho medo da quantidade de caminhos e atalhos que eles já pegaram nesse percurso de empresa que eles têm.
E não só dados, assim, eu vou desrecomendar a partir de agora o Zoom como serviço para fazer videoconferência, porque se eles estão fazendo esse tipo de coisa, eu me pergunto o que eles não estão fazendo agora e o que eles vão fazer no futuro para poder deixar os computadores mais vulneráveis, sabe? Mesmo que seja para ter uma experiência de usuário agradável, blá blá blá, meu, você não ultrapassa barreiras de segurança. É algo simples, algo que tá lá por um motivo. Por mais que a experiência de usuário possa ser afetada e possa ser melhor pela solução que eles criaram, eles estão abrindo uma lata de minhocas maravilhosa aqui, sabe? Eu acho que eles perderam bastante com isso. Eu espero muito que, se eles tiverem o capital aberto nos bolsos de valores, estejam todos cagados agora, todos desvalorizados. E, meu, não vai ser o Zoom que eu vou usar daqui pra frente, com certeza.
Pois é. Vamos ter que procurar novos serviços de videoconferência. É. E eu
até o Hangouts, que é todo cagado, que é do Google, serve melhor que isso.
Pois é. Vamos seguir a procura disso.
Sim. Pro Por favor e obrigado.
Obrigado. Enquanto isso, procuro a nova pauta aqui. Tá chegando. É. Cadê?
Tá chegando. Olha a pauta chegando. Então, meu querido Rod, após alguns rumores, vários vazamentos que aconteceram nos últimos meses, a Nintendo mostrou que eram verdades. Os rumores que estavam dizendo que ela estava desenvolvendo um console portátil realmente se confirmaram esta semana, com o lançamento do Nintendo Switch Lite. Que, pelo nome, acho que as pessoas já podem deduzir, né? É o Nintendo Switch, que é menorzinho. É pequenininho, assim. Maravilhoso.
Piquititinho.
Como é típico das empresas querendo vender os seus consoles, a Nintendo mostrou num mini Direct, ou um Nintendo Direct reduzido, até porque, ou um Nintendo Direct Lite, também, pra fazer, né? Enfim. Eles mostraram um vídeo em que tem pessoas lindas, em lugares maravilhosos e muito fotogênicos com esse novo console. Como é de praxe, né?
Como é normal.
Sim. E como ele não é o mesmo aparelho, é um Nintendo Switch Lite, ele tem algumas diferenças. Os controles ficam pregados, grudados mesmo, de cada lado da tela do Switch Lite. Que significa que, especificamente, jogos que precisam dos sensores de movimento vão precisar de controles separados. Então, os Joy-Cons que você pode comprar separadamente vão ser necessários caso você queira jogar um jogo do Switch que exija controle de movimento. Aí, essa é a parte legal. Jogos do Switch. Todos eles vão ser compatíveis com o Nintendo Switch Lite, o que é ótimo. Porque a Nintendo tá aí há não sei alguns anos com o Switch já. E eles construíram uma biblioteca de jogos maravilhosa para esse console. Então, todos esses jogos são compatíveis com o Nintendo Switch Lite, só que em alguns casos você precisa do controle do Joy-Con separado para poder jogar. Certo? Sucesso.
Uhum.
Mas aí vem alguns pequenos detalhes. O Nintendo Switch Lite também não pode se conectar à TV. Então, né? Ok. Não é um controle, não é um console completo. Não tem um sensor de infravermelho, o que eu imagino que não tem muita gente que usava. E não tem o HD Rumble, que é a tremidinha que dava no Joy-Con, quando você fazia algum movimento, um jogo passava alguma coisa, sabe?
Uhum.
Então, não tinha como eles colocarem no console, porque uma tela enorme, é um console só, então, né, não colocaram.
Sim.
Dito isso, a sua tela de 5.5 polegadas, basicamente um iPhone 7 ou 8 Plus deitado, e ele tem uma resolução de até 720p, o que, né, não é ideal, não é muito grande assim, considerando o que a gente já tem em termos de tela hoje em dia, mas é o suficiente, eu acho, que pra jogar numa tela de 5.5 polegadas. Ele também tem um conector de fone de ouvido, então não tem coragem. Não vem com coragem esse console. 32 GB de armazenamento interno, um slot micro SD e carregamento via USB. Basicamente todas as partes internas que já tem no Nintendo Switch normal. Ele também tem Wi-Fi, mas não tem Bluetooth, o que é uma pena. Mas também, considerando que ele tá, é um lightzinho, tudo bem.
Sendo que não é o completo, né? Faz sentido.
Aí dentro dele também tem a mesma bateria do Nintendo Switch, E como o processamento e a tela são menores em relação ao Switch, ao irmão maior deles, há uma expectativa de que a vida de bateria seja um pouco maior, de 20 a 30%. O que é bom pra mim, né? Porque Sim. se é uma tela menor, você tem a mesma bateria, então tá sucesso ali.
Yeah.
É, como eu já falei, os mesmos jogos do Switch são compatíveis com o Switch Lite. E será possível migrar um jogo de um console para o outro. Oh. Mas a Nintendo não detalhou ainda como essa migração vai ser feita. Porque eles, tipo, já tem alguns anos que a Nintendo disse: ah, vamos ter cloud save, vamos salvar os dados dos jogos das nuvens. E até agora, bodegas, sabe? Nada versus nada. E eu acho que quando o Switch Lite for lançado, pode ser que a Nintendo anuncie algo assim. Mas é só especulação, vamos ver. É, o Nintendo Switch Lite vai ser liberado para as vendas, para o mundo, no dia 20 de setembro deste ano, lá nos Estados Unidos e no Japão, se não me engano. Não há uma expectativa de... Não há uma data certa para quando ele deve chegar em outros mercados. Eu imagino que a Nintendo quer lançar coisas antes do Natal deste ano, para todo mundo conseguir comprar para os seus filhotinhos. E ele chega no mercado por $200, o que é, se eu não me engano, $200 mais barato do que o Nintendo Switch.
Acho normal. Que é 100, não?
É 100? É, isso mesmo. É, o Nintendo Switch custa 300 e o Nintendo Switch Lite custa 200, muito bom.
Tá vendo? Tô sabendo.
E vale lembrar que o Nintendo Switch já vendeu mais de 34 milhões de unidades desde que ele foi lançado em 2017. E, né, tem aí sua dose de títulos exclusivos, de títulos que são famosos, como Mario Kart, o Super Smash Bros., que tá sempre fazendo bastante sucesso. Então, todos esses vão poder ser jogados no Nintendo Switch Lite. E já existem analistas dizendo que o Switch Lite é um sucessor do Nintendo 3DS, por mais que ele seja da linha Switch. Isso porque eles esperam que ele canibalize um pouco as vendas do Nintendo 3DS, mas que tá tudo bem porque ele seria um sucessor deste setor. Eu acho que pode existir isso, pode acontecer essa canibalização, mas eles não são necessariamente pro mesmo público, eu imagino, porque até por causa até do tamanho da tela. É, mas, enfim, é uma coisa que a gente vai ver no futuro aí, quando eles forem liberados, se realmente vai afetar ou não. Dito tudo isso, eu vi o vídeo e eu quero.
Eu também quero. Eu achei bastante... Assim, eu vou ser honesto que ainda quero um Switch normal.
Really?
Eu gosto
Nossa, agora o Switch Lite ficou muito melhor pra mim.
Eu gosto muito da ideia do Switch Lite, mas eu também gosto da ideia, por exemplo, de colocar o console aqui na frente da TV e botar pra jogar, tipo, com a galera, sabe? Tipo, eu vejo esse cenário como bastante interessante pra mim. Mesmo que não seja com a galera, mas que seja com a namorada, enfim. Uma pessoa só, o que quer que seja, né? Tipo, poder jogar mais de uma pessoa na sala, sabe? Tipo, não ser só uma coisa só pra mim que é meio individualista, né? Tipo, cada um só joga uma vez, né? Só joga um por vez. Isso aí. Eu acho interessante por ser mais barato. Mas eu prefiro a ideia do console modular, de você poder sair de um lugar e ir pra outro e ter o mesmo console. Acho que esse que é o apelo pra mim do Switch. Mas eu acho muito incrível que seja mais barato e tão bom quanto, né? Tipo, tem algumas mudanças ali, né? Uma tela um pouquinho com uma resolução meio ruinzinha, mas ok. Mas tem mais bateria, então é bacana. Eu achei um bom comprometimento entre um e outro, né? Um bom, coisa, um bom balanço.
Ele vai ser vendido em três cores, por sinal. Vai ser amarelo, esse teal e um branco.
Sim, bem bonitinho. O amarelo eu achei é um amarelo tipo marca-texto, sabe? Tipo, você consegue ver numa distância de 30 quilômetros fácil, assim, sem óculos. De boa.
Fica bem discretinho, né? O problema principal que eu vejo até agora é que esse negócio pode ser portátil, mas não vai caber no bolso de ninguém.
Não, pelo tipo, amor de Deus, não.
O cara da Nintendo, ele tirou o negócio do... Abriu o paletó assim, tirou o negócio do bolso. Mas, meu, ninguém anda com um paletó desse tamanho pra colocar o troço no paletó, sabe? Na minha calça, por exemplo, é impossível cair um negócio desse. Não. Mas também, vamos lembrar, o Nintendo 3DS, né, não era, quer dizer, tinha algum... O Nintendo 3DS, o XL, não caberia nos meus bolsos. Mas o 3DS normal, talvez sim. Então, tem uma questão de tamanho.
Também não cabia no meu bolso. Acho que
really?
É um console portátil que é prático de carregar. entendeu? Não muito pelo tamanho, porque uma tela de 5.5 polegadas com o tamanho das botas que a Nintendo quer colocar ali, não tem como. Uhum. Ainda mais com que você não consegue destacar os Joy-Cons, né? Não consegue destacar os dois lados, né? Aquele negócio é um mini trambolinho, né? É um tablet estendido, né? Meio esticado.
Sim. Não, bom, eu quero. Talvez eu compre no final
assim,
do ano.
Se alguém me der de presente, eu não vou negar, entendeu?
Sim, queridos ouvintes, eu acho que o Rod está mandando um indireta para vocês. Ele quer que vocês mandem.
Se vocês quiserem me dar de presente, manda uma mensagem para mim, um DM lá no @RodRcastro, no Twitter, e eu mando o endereço.
Tá bom, sucesso. Muito bom.
Sucesso.
Parabéns, Rod. Você vai ganhar um Nintendo Switch Lite no Natal.
Excelente. Okay, eu tô vendo aqui uma mensagem que chegou. Rafa CSD. Olha só.
Aham,
tá mandando mensagem pra saber o meu endereço. Vou te mandar o meu endereço, Rafa.
Pode ah, ver. Claro, com certeza.
Você pode mandar o meu Switch Lite de presente. Eu sabia que você queria dar um presente legal.
Vamos pra próxima pauta, enquanto ele não chega.
Sabe que a categoria de vestíveis, tá, não é uma categoria de dispositivos muito, né? Ninguém compra, assim, muitos relógios inteligentes. Eu não vejo, pelo menos, muita gente com esse tipo de dispositivo na rua. Não sei se você vê muito, Rafa, mas eu vou ser honesto.
Não
é uma categoria que me parece ter uma grande popularidade. E um estudo recente da IDC mostra que no Brasil, no primeiro trimestre agora de 2019, foram vendidas pouco mais de 87 mil unidades de wearables. Então, realmente não é nada, né, muito significativo, considerando que são 220 milhões de pessoas, né? 87 mil é muito pouco. Apesar, né, do número bem baixo, isso significa um aumento de mais de 50% em relação ao mesmo período em 2018. Então, a gente teve um crescimento aí bastante significativo. Apesar, né, de ainda ser pouco em termos de volume, um aumento de 50% não é nada que se fique triste a respeito.
Não mesmo.
Em números, comparativamente com o resto do mundo, o Brasil representa menos de 1% do mercado. Mas é bastante interessante ver que, em termos, né, de porcentagem, está num crescimento bastante alto, né, bastante rápido também. Os preços podem ser um grande causador dessa falta de popularidade, na verdade, da categoria, né, sendo que o gasto médio de um wearable simples, e aí a IDC considera um wearable simples uma fitness band ou qualquer coisa assim, tipo uma Mi Band, né, de R$ 1.069. Então, gasto médio de R$ 1.069 por um negócio que não faz muita coisa, né? Então, realmente, é bastante complicado você justificar um preço alto desse, né? Eu acho bastante alto, R$ 1.000, né, num país que o salário mínimo é R$ 1.000. E para smartwatches inteligentes, né? Então, digamos aí um Apple Watch ou qualquer coisa assim, mais de R$ 2.000 é o gasto médio desse tipo de produto. Então, é bastante um custo bastante elevado. É importante notar também que essa realidade é apenas dos wearables vendidos legalmente no Brasil, né? Então, a gente não está colocando aqui, por exemplo, o número de Mi Bands que chegam por importação da China, né? Que é um produto que não é vendido no Brasil de forma original, né? Digamos assim, não vem importado de forma autêntica, né? Apesar de que agora, com a chegada da Xiaomi no mercado brasileiro de forma oficial...
Com a volta, né?
Exatamente. Pode ser que no próximo trimestre o aumento seja ainda maior, não é? Desse 50% chegue a um crescimento muito maior, porque as pessoas talvez queiram comprar numa via legal, ou pelo menos vai ter mais gente que vai ter conhecimento desse tipo de produto e vai ver lá na Mi Band 4, na Mi Band 3, ou o que quer que seja, um produto que para elas faz sentido, né? Que pode ser interessante para elas, dado o baixo preço, né, de uma Mi Band. Então, eu achei interessante comentar sobre isso aqui, porque eu fiquei bastante surpreso, né? Até botei aqui na pauta, tipo, vendas de wearables crescem no Brasil para surpresa de todos, inclusive eu.
Sim.
Porque eu realmente não esperaria que essa categoria, né? Porque, como eu falei, eu não vejo muita gente usando. Mesmo aqui em Portugal, eu não vejo muita gente usando um relógio ou qualquer coisa assim. E aqui tem também uma grande infestação de como é que é? De Shao Minions ou qualquer coisa assim. Não lembro como é que brincam, né? Mas pronto. Tem uma infestação muito grande de gente que é bastante defensora da marca da Xiaomi, também tem muita cultura da importação aqui. E mesmo assim, eu não vejo muita gente com esse tipo de produto no braço, né? Ou qualquer coisa do tipo que... E eu não esperaria que fosse um crescimento tão grande assim, né? Um aumento tão significativo de um ano para o outro, né? Um crescimento bastante alto.
Da minha parte, eu também estou um pouco surpreso, mas assim, não muito, porque... Tem dois fatores interessantes aqui da gente falar enquanto a gente conversa sobre wearables no Brasil. Um, realmente, que você falou foi o preço. O preço ainda é uma coisa muito proibitiva aqui. Principalmente com o dólar alto do jeito que tá, a taxa de importação em cima de taxa de importação. E realmente o mercado cinza de importação, seja pessoas que compram lá fora e vendem aqui dentro, ou que importam da China, ou que importam de meios não legais, ainda é muito grande. E esse é o principal ponto, sabe? Enquanto a gente tiver taxa de importação desse tamanho, com dólar no patamar que tá, a gente não vai ver esse mercado crescer muito. Aí, isso, ponto. Aí o segundo ponto. Não existe, pelo menos pra mim, não tem um wearable que criou um killer app, sabe? Que é algo que você vê e eu tenho que ter, que facilita a minha vida em 200%. Tipo, um celular, você tem lá um monte de funções no aparelho, você consegue ver vídeos, etc. E rastrear, e ver, e acessar a internet, e fazer ligações, né? Dizem que fazer ligação de celular agora é uma coisa, né? Que ele pode fazer, nunca fiz, não sei como funciona. Mas enfim, ainda não existe um wearable que está dominando o mercado. Existem vários wearables fazendo várias coisas diferentes e nenhum deles, quer dizer, além do Apple Watch, que tem aí o seu público também seleto, que também não é muito grande, não existe um que faz algo bom, algo bem, sabe? Que as pessoas vão lá e vão atrás dele, que querem comprar esse produto, seja no lugar do celular ou no lugar de alguma coisa. Sabe, ele ainda é algo que você usa pra complementar alguma outra atividade. Não é algo que pode ser usado pra além ou só com ele. Então acho que tem essas duas limitações. E aqui no Brasil isso ainda é visto como algo de elite. Essa é a palavra. Por mais que sejam úteis e a Xiaomi esteja trazendo também... Mesmo de forma oficial, acho que a Mi Band dele já tá em o quê? 300, 400 reais. Ainda é algo muito limitador. Porque é um uso único e as pessoas preferem usar o dinheiro para outras coisas. Simples assim. Mas assim, ver esse crescimento é interessante. E eu imagino que com a queda do dólar e outras coisas que podem acontecer, a gente não sabe se realmente vai acontecer, porque a gente viu o Bolsonaro falar que ia acabar com as taxas de importação de eletrônicos e aí do nada voltou atrás de novo porque foi pressionado por empresas de tecnologia do Brasil. O que a gente vai... Amanhã, tudo que eu posso estar falando aqui pode ser o contrário, enfim.
Pois é.
Eu acho que é interessante acompanhar, ver se o mercado de wearables vai continuar a crescer ou não. Mas eu duvido que cresça muito, muito mais do que isso. Eu acho que a gente chegou num ponto, num patamar em que o crescimento vai ser um pouco mais lento até aparecer algum item no mercado, wearable que realmente conquiste o brasileiro, que faça, beleza, eu quero ter este negócio, não importa ter o celular mais caro, não importa ter o computador mais barato, eu quero ter esse aqui, sabe? E Sim. Até isso acontecer, acho que vai demorar um pouco.
O mercado brasileiro é muito complicado, eu acho que, para vocês, só para dar mais números aqui, alguns outros números interessantes, é que no ano passado, em 2018, a Apple foi quem dominou, não é? E se deve muito ao fator Apple, não é? Por ser a Apple, acaba dominando isso, mas ela nunca vai dominar, por exemplo, num mercado como o Brasil, porque é muito mais caro, né? Tipo, um mercado que não tem a aceitação de produtos Apple como em outros países, como nos Estados Unidos, que provavelmente é o líder de vendas, eu por acaso não tenho esse número aqui, mas para se ter uma ideia, a Apple vendeu 22 milhões de unidades de Apple Watch só no ano passado, né? Então foi responsável por 50% das vendas de smartwatch no mundo inteiro, né? Então não é pouco, né? Mas...
Não é pouco? Claro,
não é pouco.
Apple? Pouco? É pouco? Não?
Hã?
Apple? Pouco? Não, você não entende a piada, deixa eu falar.
Eu não entendi a piada. Mas tudo bem. Tem vezes que não entende também, tá? Essas piadas são muito ruins. Não é muito pouco, não é? Mas pro Brasil isso aqui nunca seria realidade. Né? A Apple nunca estaria em primeiro. E essa dominância provavelmente seria de uma Xiaomi ou qualquer coisa assim. E mesmo assim não seria tão grande assim, né? Porque se no mundo inteiro foram vendidas no ano passado 45 milhões de unidades, né, e o Brasil vendeu 87 mil, e é só isso representa 1%, 0, menos de 1% do total global, né? Com certeza isso aí não vai fazer nenhuma marquinha que seja no mercado mundial. Né? Então, e 45 milhões de unidades, de novo,
não
no
mesmo.
Mundo inteiro, é muito pouco. Né? Então, também é uma coisa que está crescendo, né? E está tendo crescimento até bastante significativo, né? Do ano passado para de 2018, 2017 para 2018, foi um aumento de 54%, né? Um crescimento de 54% nas vendas de smartwatch globais. Então, é interessante que está crescendo, mas mesmo assim os valores são tão pequenos. Né, que não parece que cresceu tanto assim. É uma coisa que a gente vai ter que ver no futuro com a Xiaomi chegando aí também, né, voltando para o Brasil, como a gente falou. Vamos ver se esse número vai crescer exponencialmente ou se vai continuar tipo um crescimento de 50%, de 89 mil unidades, que não é muita coisa.
Vamos para os gadgets da semana.
Vamos ver os gadgets da semana. Gadget da semana.
Meu gadget da semana deste episódio maravilhoso do Tecnicalidade é uma cortesia do meu querido amigo Henrique Martin do Zetop, que postou lá no Twitter e eu favoritei porque eu gosto muito do Zetop e dá continuidade à minha maravilhosa obsessão por fones de ouvido sem fio. Já é o 20º episódio que eu falo de fones de ouvido sem fio aqui no gadget da semana.
Ninguém aguenta mais.
Não é o último, pode ter certeza, porque assim que surgir um outro muito melhor que esse, eu vou falar também. Mas, neste episódio especificamente, eu vou falar do Sony WF-1000XM3. O que é um nomezinho, né? Um modelo
bem
que...
bem cretino.
Não, maravilhoso. Esse nome é lindo, olha só.
Incrível.
Sony WF-1000XM3. Tipo... dá pra falar 10 vezes rápido aqui, tranquilamente. Essa é a versão intra-auricular do WH-1000XM3, que é supra-auricular. Então, a Sony já tem um fone de ouvido que eles lançaram esse ano, que, aliás, no ano passado anunciaram e foi lançado esse ano, que ele tem a redução de ruído e é intra-auricular, com aqueles que bem over the ear, sabe? Com as almofadinhas e tudo. E essa versão que eu tô falando agora é intra-auricular. E a diferença... está realmente dos dois buraquinhos que ficam do lado de fora dele e que realizam o cancelamento de ruído maravilhoso que a Sony colocou no seu fone maior. Então, essa é a primeira vez que eu vejo um fone de ouvido que tem cancelamento ativo de ruído. Existem outros, a JBL, por exemplo, já lançou alguns, a Jaybird, eu acho, lançou alguns que são noise canceling, mas esse aqui é noise... não, um é o noise reduction e esse é noise canceling. Então, dentro desse fone de ouvido, tem um chip chamado QN1E, que recebe o áudio de fora e faz esse cancelamento ativo para que você não ouça nada em volta.
Yeah.
Maravilhoso. Eu quero isso para minha vida. Quero colocar os fones de ouvido e esquecer que existe um mundo em volta. Eu quero só ouvir minha música, meus podcasts, meus vídeos, só isso. Dito isso... o preço ainda é... eu não vou dizer salgado, ele é tipo um oceano, sabe? É basicamente um saco de sal na sua cara. Ele custa, aqui no Brasil, já está em pré-venda, R$1.300.
Que doido. R$1.300.
É difícil comprar aqui no Brasil. Lá fora custa US$230, então, né? Acho que vou...
não é muito melhor.
Vou dar dinheiro para o mercado cinza em algum momento. Enfim, esse é o meu gadget da semana. Ele está previsto para entrega no final de agosto aqui no Brasil. E se alguém tiver algum contato da Sony, eu quero pra testar esse bagulho e falar pra vocês no futuro. Beleza? Beleza, obrigado.
Quero. Beleza? Beleza.
Quero.
Tchau. O meu gadget dessa semana é também um tipo de gadget que eu já venho falando já há algum tempo, né? De hardware de PC, que eu curto muito. Apesar de não ser um PC gamer tão ávido quanto outras pessoas, né? Mas eu gosto de jogar no PC, curto muito o meu Apex Legends e curto muito jogar. Se você joga Apex Legends, por favor, vamos jogar junto.
Tum, tum, tum.
De preferência se você estiver em Portugal, para lag não ser muito bizarro. Mas, né, tirando esse adendo, a AMD finalmente lançou a nova geração de placas de vídeos deles. E eu tô mega animado por causa disso, porque tivemos aí algumas mudanças no mercado por conta da chegada da Radeon 5700 XT, que é uma placa incrível da AMD, né, que acabou de chegar, com um preço sugerido de $399. Não, ela não é super barata, né, se você for considerar, né, $399 não é troco de pão, mas ela bate de frente com a RTX 2070 da NVIDIA, que é ali o slot do meio, né, das placas de vídeo da NVIDIA, e que custa $499. Então, $100 a mais, e a placa da AMD é melhor ainda, né? Ou custavam $499, que agora deixa essas RTX 2070 deixaram de ser comercializadas, em favor da RTX 2070 Super, que é uma versão melhorada da RTX 270. Então, se você for... teve uma mudança aí nas placas de vídeo da NVIDIA, justamente porque a AMD ia lançar essas novas placas, né? Ainda assim, a 5700 XT chega muito perto da performance da nova RTX 2070 Super e por $100 a menos no preço de lançamento, que é incrível, né? Quando vier uma promoção, quando isso tiver num preço mais baixo, que normalmente acontece, a AMD é tipo a Samsung dos celulares, né? Das placas de vídeo, no caso, né? Então, a LG, desculpa, do mundo das placas de vídeo. Então, chega ali, tipo, tem no lançamento, não compra no lançamento, dali a mais 2-3 meses já vai estar com um desconto bastante significativo, então vai valer a pena pra você comprar, vai fazer mais sentido, né, o valor que você comprar ali mais pra frente.
Achei que você ia falar que então, a AMD lança um monte de placas com um monte de preço diferente, um monte de feature diferente, e algumas delas com a tela ondulada.
Não, por acaso não. Mas essa é a NVIDIA, basicamente. Porque eles tinham toda a linha da RTX, e agora já tem o RTX Super, e algumas placas da RTX anterior vão ficar, mas as novas... Tá meio confuso a situação ali, uhum, né? Mas porque a AMD chegou pra bater de frente aí com a NVIDIA de novo, né? Isso quer dizer que essa é uma placa gráfica que tem um foco em games a 1440p, né? Então, aí 2K, né? É uma placa mid-range, não é uma placa topo de linha, né? Que daí não é 4K nem nada disso. Ou, se você quiser, você pode usar ela para 1080p com um frame rate alto, né? Então, 144 Hz, um monitor com uma taxa de atualização maior, que é basicamente o que eu quero fazer, né? Porque eu não sinto tanta diferença de um 4K para um 1080p, pelo menos no PC, né? Talvez na TV seja muito mais diferente. No PC, não vejo muito sentido. Então, para mim, eu acho que eu prefiro o frame rate mais alto. A única questão é que não suporta o ray tracing, como as RTX, que é a tecnologia lá de iluminação melhorada, em tempo real, etc, etc. Mas eu, basicamente...
Você pode viver sem ele.
Eu quero. Pois é, eu prefiro FPS e mais dinheiro no bolso. Então, tá justo. Top. Tô feliz, topíssimo. Quero. Eu vou comprar assim que possível, quando o dinheiro
permitir.
Amém. Quando tiver uma promoção. Amém.
Curtimos.
Topzera.
Inclusive, se o senhor quiser comprar o Overwatch para PC ou para PS4, não sei. Para PC, provavelmente, porque eu vou comprar.
Eu tenho
para PC. Você já tem para PC? Ah, então beleza. Vou jogar em breve, assim que eu comprar o meu.
Oba, aí sim. No PS4 não tem, mas no PC eu
tenho. Você tem PS4?
Tem.
Você tem PS4? Por que você não compra para PS4?
Porque para PS4 eu tenho que comprar de novo. Eu já tenho no PC.
Vou te dar de presente, então, só para a gente jogar, filho da puta.
Tá bom, enfim. Você comprar de presente.
Espere em dezembro deste ano.
Tá bom, eu espero.
Tá bom, tá bom.
Eu vou lembrar.
Por favor, lembre. Então acabou este episódio?
Acabou. Até mais. Episódio 118.
É isso aí. Muito obrigado por ouvirem mais esse episódio do nosso podcast. O que você achou do episódio de hoje? Você tem alguma coisa a comentar das nossas pautas, dos nossos gadgets da semana? Mande uma mensagem pra gente no contato@tecnicalidade.com. Nossa, novo e-mail. Aê!
Ah, pois é. Novo e-mail. Se você quiser apoiar a gente, divulga o podcast pra quem quiser ouvir. É sempre bacana ver novas pessoas chegando e novas pessoas querendo ouvir. E deixa também 5 estrelas lá no iTunes, que a gente fica mais fácil das pessoas descobrirem a gente por ali também.
Sim. Links pra tudo que a gente falou vão estar no feed desta vez e no tecnicalidade.com, assim que eu ajeitar o site.
Pois é. E não deixa de seguir a gente lá no Twitter. Eu sou o @RodRCastro.
Eu sou o Rafa CST e nós temos o @Tecnicalidade lá também.
Topzera. Muito
é
bom.
É isso?
Muito bom. Sim, é isso.
Então fechou.
Muito obrigado. Beleza. Por ter ouvido até agora. Um abraço e até semana que vem.
Ou até o próximo episódio.
Pois é. Até o próximo. Valeu.
Tchau. Falou.
Chegando de trem.
Achei que era de navio, imaginei um navio.
Hã? Tchu-tchu?
Não, não.
Que navio
tchu-tchu.
É esse que vocês têm em Portugal?
Não, Rafael, caramba. Não tô falando tchu-tchu, Rafael. Meu Deus, eu tô pensando. É porque quando eu imaginei a cena na minha cabeça da pauta chegando, eu imaginei num navio, entendeu? Não num trem.
E Arthur, coloca isso no final, pelo amor de Deus.
Ridículo. Mas bota com o contexto todo, tá?
Não, não precisa.